Podcast Unesp.
O entrevistado deste programa é Luiz Henrique Florindo, docente do Departamento de Ciências Biológicas do IBILCE, que descreve as suas pesquisas na área de fisiologia de vertebrados.
Eu tenho duas linhas de pesquisa: a do controle neural da função cardiorrespiratória em vertebrados, a gente usa os peixes como um organismo experimental, e uma segunda linha chamada neurobiologia da memória, que a gente utiliza os ratos como objeto experimental. No controle neural da função cardiorrespiratória, atualmente a gente trabalha com baroreflexo. Baroreflexo é um mecanismo de controle da pressão sanguínea. Então, existem células especializadas, os baroreceptores, que ajustam a nossa pressão sanguínea dentro de um parâmetro. Então, a gente tem uma espécie de set point, né, que é um valor médio, e esses baroreflexos, juntamente com o controle nervoso, vai ajustando a pressão. O objetivo também é comparar como que esses baroreflexos em peixe poderiam ajudar a entender o baroreflexo em humanos. A gente começou analisando com relação à gravidade, e atualmente a gente tem o projeto que está em andamento, é relacionado com esse baroreflexo, mas em função da contaminação dos rios por fipronil, que é um organo fosforado muito usado aí na agricultura. E o outro projeto, que também está em andamento, que é relacionado com o mecanismo de memória. A ideia é analisar como que uma parte do hipocampo, que é uma região responsável por consolidar nossas memórias, as memórias de curto e longo prazo, e ajudar também a gente a recordar, né, como que a parte dorsal do hipocampo agiria nesse processo. Então a gente tem uma série de labirintos onde os ratos se locomovem e a partir daí a gente vai avaliando a resposta dele. Nesse caso, né, a gente produz uma lesão no cérebro desses ratos. A lesão, ela é reversível, depois a memória do rato retorna, e a partir dessa lesão e do arranjo experimental que a gente desenvolveu, nós vamos estudando esse mecanismo de memória relacionado com ansiedade, com memória espacial, memória episódica, então vários tipos de memória.
O professor enumera os principais resultados obtidos até o momento.
Esses projetos a gente não concluiu ainda, mas os resultados, quanto, por exemplo, o baroreflexo relacionado ao fipronil, que é um organo fosforado, a gente já conseguiu obter resultados bastante significativos e, obviamente, o fipronil, de certa forma, interfere nesse processo do baroreflexo. Então, isso compromete a regulação da pressão do peixe e, juntamente com isso, vai acarretar um comprometimento da capacidade dele de transportar oxigênio e de respirar, né? Já que o peixe que a gente usa é traíra e é um peixe que tem respiração contínua e não tem respiração acessória. E no da neurobiologia da memória, a mesma coisa. O trabalho não foi concluído, mas a gente já tem boa parte dos resultados, o que mostra que o hipocampo dorsal, e a gente tem um outro projeto paralelo estudando o hipocampo ventral, que essas duas regiões, elas têm uma participação muito grande nesse processo de memória. Então, os animais, quando têm a memória comprometida, a capacidade dele de se locomover dentro de um labirinto é muito prejudicada. E a gente utiliza também labirintos para ansiedade, né? Os ratos são muito ansiosos, né? Rato e camundongo. Então, esse labirinto, ele tende a aumentar a ansiedade do rato. E aí, até que ponto essa ansiedade compromete o mecanismo de memória dele?
O professor também chama atenção para a aplicabilidade dos estudos.
Todos esses trabalhos que nós fazemos, apesar de usar peixe e rato, são trabalhos que podem ser utilizados em humano. O estudo relacionado com humano, existe uma certa ética, não permite lesões. Então, produzir uma lesão ou submeter uma pessoa a um organo fosforado. Esses projetos são elaborados de forma a permitir que a gente possa extrapolar o resultado para humano. O estudo com a memória, ela é importante por causa do Alzheimer. Então, os pacientes de Alzheimer geralmente têm um comprometimento da memória de curto prazo e depois da memória de longo prazo. Então, se a gente identificar quais são os circuitos que estão relacionados com isso no cérebro do rato, a gente pode extrapolar isso para o cérebro de humano.
Nilce Pereira, da Unesp de Rio Preto, para o PodBiose.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.